Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona, no ar. Mais um programa, A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será vou fazer uma leitura de uma palestra que foi publicada, é uma publicação do Instituto Histórico e Geográfico, na década de 40, de Solidônio Leite Filho, cujo título é Da influência do elemento judaico no descobrimento e comércio do Brasil nos dois primeiros séculos da colonização portuguesa. Essa palestra é uma palestra interessante, essa separata, porque ele aborda uma temática desconhecida, né? Sobretudo quando se fala em presença judaica no Brasil, no início de nos descobrimentos, portanto, em 600, né, 1500, dado que os judeus haviam sido expulsos de Portugal, né, bem como da Espanha. E, conforme já havia dito o historiador Gustavo Barroso, cuja obra foi criminalizada, porque o Barroso foi acusado de antissemita, posição da qual eu discordo veementemente, uma vez que o Gustavo Barroso é católico. E a perspectiva da avaliação dele em relação ao elemento judaico, né, a forma como ele vê o judeu, é uma forma a partir do prisma católico. Então, sob essa perspectiva, se o catolicismo for antijudaico, pode-se pensar, portanto, que Gustavo Barroso terá sido antijudaico. Por que que eu estou colocando isso desse modo? Gustavo Barroso foi um indivíduo que fez críticas ácidas, contundentes, contínuas ao elemento judaico, né? As conexões da maçonaria com o judaísmo, com o sistema financeiro internacional, etc. E também, na obra dele, História Secreta do Brasil, nós vemos novamente essa temática sendo levantada, né? E o Solidônio, que não pode ser acusado de antissemita, nessa palestra fala exatamente algo semelhante àquela abordagem da presença do elemento judaico na extração do pau-brasil e não da coroa portuguesa, né? Então eu vou ler aqui parte da palestra dele. O descobrimento do Brasil não foi um milagre da providência. Eu queria deixar claro, antes de continuar, o seguinte: estou fazendo uma leitura, isso não significa que eu concorde com tudo que está colocado no texto, evidentemente, não é? Mas isso é irrelevante, por óbvio. O que interessa aqui é mostrar uma outra visão sobre essa faceta desconhecida do Brasil e que diz respeito ao trato da coroa portuguesa com os empreendimentos privados, porque é disso que se trata fundamentalmente, né? Havia uma nobreza, havia gente com bastante dinheiro, então qual era o papel que desempenhava a coroa portuguesa? E qual era o papel que era reservado à nobreza civil, eclesiástica, militar e outras nobrezas, né? E outros indivíduos que por vezes não eram nobres, mas eram burgueses bastante endinheirados, ou banqueiros, ou seja lá o que for, né? Bem, vamos lá. O descobrimento do Brasil não foi um milagre da providência divina. Ele derivou do esforço perseverante de várias gerações. Portugal prepara-se durante séculos para a conquista do oceano. Muito antes da Batalha de Ourique, na qual se consolidou o futuro da nação, já os povos da Península Ibérica visitavam as costas africanas. E é de crer que, nos tempos do domínio cartaginês, os lusitanos, que participavam das glórias do exército dos seus senhores, servissem na armada da então primeira potência marítima. Isso consta na obra de Faria e Souza, né? Epítome das Histórias Portuguesas. Isso foi lançado em Bruxelas no século XVII. Quando a espada implacável de Dom Afonso Henriques, que foi o primeiro rei de Portugal, principiou a dilatar as fronteiras do novo reino. A marinha portuguesa estava ainda na infância. Construíram-se apenas frágeis embarcações destinadas à pesca e à navegação costeira. Era preciso destruir o poder naval dos sarracenos, cujas esquadras, assolando as cidades do litoral de Espanha, espalhavam o terror por toda a parte. Aqui eu queria fazer uma parte. Embora isso seja verdade, enquanto reino, é preciso lembrar que os templários estão juntos com a coroa portuguesa desde todo sempre, desde o início da nacionalidade. Aliás, há documentos coevos de Dom Afonso Henriques dizendo-se templário. Ele assume-se como irmão da ordem, evidentemente. Ele não, na condição de rei, ele não podia fazer o juramento nem de castidade, nem de pobreza, mas fez o juramento certamente de obediência, certo? Bem, então os templários eram donos de uma vastíssima frota naval. É preciso, e Portugal enfrenta desde logo os árabes na península. E de onde saiu essa força militar? De onde saiu essa força naval? Então, o que ele coloca aqui tem uma outra perspectiva. Voltando, a fim de incentivar o desenvolvimento das forças de mar, Dom Afonso I concedeu honras e dignidades aos capitães e construtores de navios. E essa informação, ela pode ser também, fazendo uma outra parte aqui, obtida na obra do segundo Visconde de Santarém. E, especificamente na obra Opúsculos e Esparsos. Tá? Visconde de Santarém é um historiador que muito pouco citado e que a historiadora portuguesa, com uma obra absolutamente exemplar, a professora Alice Lázaro, recomenda fortemente como um dos historiadores que tem que ser revisto. E ela tem absoluta razão nesse aspecto e em muitos outros. Bem, a Câmara de Lisboa ordenou aprontassem uma frota de guerra, a qual, saindo do Tejo, desbaratou as naus muçulmanas na altura do Cabo Espichel, e depois de correr as ondas às orlas marítimas de Portugal e Algarve, seguiu o rumo de Ceuta, em busca de presa. No governo de Sancho I, a marinha tomou notável incremento. Só para a conquista de Silves, em 1180, armaram-se 37 galés e navios de alto bordo, além de grandes cópias de sétias. Em tempos de Sancho II, a coroa mantinha um certo número de vasos de guerra, cuja tripulação gozava de privilégios especiais. Para o cerco da vila de Faro, Afonso III recorreu ao auxílio de navios fortes e bem armados. Por aquela época, das províncias do Algarve, partiam galés e outros barcos assaltarem os mouros da África. Coube a Dom Dinis a fortuna de iniciar o período de maior florescência da arte naval. Empenhado na defesa das povoações erguidas à beira-mar e no combate aos piratas cristãos e maometanos, que tolhiam a exportação dos produtos da lavoura, o sábio rei meteu ombros à organização de uma poderosa frota. Criou o cargo de almirante, atraiu à corte o genovês Manuel Pesano, plantou florestas de pinheiros, abriu portos e favoreceu a construção naval. Essa política protecionista produziu os seus frutos. Dentro em breve, a Marinha Nacional rivalizava com os principais países europeus, e o comércio marítimo ostentava o maior grau de prosperidade. Navios mercantes, saídos de Lisboa e do Porto, iam traficar nas praças do Mediterrâneo e do Mar do Norte. Com a Grã-Bretanha, mantiveram-se estreitas comunicações. Tão intenso era o tráfico marítimo que Eduardo I estabeleceu normas processuais para a solução dos conflitos entre os súditos e os dois estados. Novamente, onde nós vamos poder encontrar essas informações é, repito, na obra do Visconde de Santarém, Opúsculos e Esparsos. Aqui nós vemos que, de fato, Dom Dinis amplia imensamente a marinharia portuguesa. E vamos lembrar que exatamente Dom Dinis é o rei em que os templários são, a ordem é suspensa por toda a Europa, e Dom Dinis acolhe os templários e cria a Ordem de Cristo, né? Herdeira e sucedânea legítima da Ordem do Templo. Portanto, a partir daquilo ali, estabelece-se uma relação muito estreita entre a Ordem e a Coroa, né? Aquela relação que antes, de certa forma, poderia até ser vista como uma relação um pouco mais distante, digamos assim, a partir realmente do reinado de Dom Dinis, porque ele traça, ele impõe determinadas condições para a criação da Ordem de Cristo e, evidentemente, a coroa portuguesa está inserida enormemente nesses novos dispositivos que Dom Dinis empenha, né, nessa situação. E claramente que somente o esforço da coroa e de cortesãos esforçados não explica de modo algum a pujança da marinharia portuguesa. De modo nenhum. É preciso ter em perspectiva o grande know-how templário. Tá? Bem, então aqui nós vimos que começa, portanto, ao mesmo tempo que a Inglaterra torna-se um aliado de Portugal por casamento, isso vem desde Dom João I, a Inglaterra também torna-se um oponente. Né? Durante o reinado de Afonso IV, os navegadores lusitanos engolfaram-se ao largo do oceano e descobriram as Ilhas Afortunadas ou Canárias. Veja, aqui a marinha, os navios já ultrapassaram, não é, o Mediterrâneo. Eles já estão indo em direção ao Atlântico. Dom Pedro não se descurou das forças navais e, por vezes, enviou suas galés em socorro de Castela ao infeliz marido de Leonor Teles, digno continuador da obra de Dom Dinis, deve a marinha portuguesa boa parte dos elementos com que engrandeceu nos séculos XV e XVI. As suas leis, de que ainda hoje poderiam orgulhar-se os mais eminentes estadistas, imprimindo novas diretrizes aos negócios públicos, fomentaram a construção naval e o comércio marítimo. Dom Fernando conferiu privilégios aos armadores, forneceu gratuitamente as madeiras necessárias à construção de navios de 100 ou mais toneladas, facilitando-lhes o transporte, isentou de direitos de entrada o material utilizado nas armações, dispensou de parte dos tributos o primeiro carregamento e reduziu os impostos de importação das mercadorias transportadas em navios nacionais. Para evitar as avarias e naufrágios, criou a estatística naval e a inspeção técnica. Patrocinou a fundação de associações mútuas de seguros, que, diante o prêmio de 2%, ressarcissem os prejuízos dos proprietários de navios. Aos armadores emprestava dinheiro para negociarem, interessando-se com eles nos lucros. À sombra dessa legislação protetora, ergueu-se Portugal à dignidade de potência comercial e marítima. A alfândega de Lisboa rendia de 35 a 40 mil dobras e o porto abrigava frequentemente 400 e 500 navios que levavam à Inglaterra e Itália os produtos da lavoura e de lá traziam os tecidos e manufaturas. Veja a quantidade de navio aportado em Lisboa. Hoje, os trabalhos de historiografia em Portugal já dão como certo que o Tejo tinha um fluxo muito grande, o rio Tejo, né, de navios. Tá? Portanto, a imagem que a gente tem de um Portugal pacato e não navegável por dentro não era a imagem que existia naquela altura. Né? A frota, a marinharia americana tem 900 navios, né? De guerra. Veja, Portugal naquela altura está aqui, a ordem do tempo chegou a ter 800, se não me engano, né? Então aqui, nesse texto, nós estamos falando de 500 navios. Isso é, de fato, um comércio absolutamente pujante, né? E as diretrizes de Estado aqui, as orientações, os benefícios fiscais, são benefícios absolutamente comuns que qualquer Estado, inclusivamente moderno, hoje tem, né? Bem, ao empunhar o cetro, o primeiro rei da dinastia de Avis, Portugal, estava, pois, aparelhado para as empresas marítimas. O comércio internacional havia convertido os rudes pescadores em destros marinheiros. Atingira a arquitetura naval a fase maior de culminância. As florestas abundavam em madeiras apropriadas às construções. Mais de um século depois, o Pinhal de Leiria ainda ocupava uma área de 5 léguas. Nos estaleiros e oficinas, que lançavam ao mar navios de todas as dimensões, trabalhavam mestres e operários adestrados. Para a conquista de Ceuta, que nós já estamos na África, hein? Dom João I organizou uma esquadra de 59 galés, 33 naus e 120 navios menores. O país dispunha, então, de um número infinito de embarcações regularmente construídas e de um cardume de mariantes capazes de arrostar as tempestades. Chegar até onde a vocação marítima do seu povo podia levá-lo. Daí por diante, o aperfeiçoamento da arte de navegar dependeria da difusão dos estudos científicos. Veja que, evidentemente, ele começa o texto falando de uma forma muito concreta, quer dizer, que o processo dos descobrimentos não caiu do céu. Claro que não caiu. Foi um projeto absolutamente meticuloso que atravessou séculos dentro da coroa portuguesa, né? Com muito investimento em infraestrutura, com um objetivo claro, né? E, sobretudo, com uma formação técnica e científica, porque ninguém há de pensar que você vai construir navios e todo o know-how que se envolve, né? Diretamente e indiretamente. Que isso é um trabalho de gente que não tem, digamos, no mínimo planejamento. Eu digo isso porque a historiografia brasileira sempre vai apresentar, via de regra, os descobrimentos marítimos como algo que surgiu do nada, um acaso. E que Portugal sempre foi um país dirigido por uma elite estúpida. Isso nunca correspondeu à realidade. Voltando, foi desse momento em diante que surgiu em cena um novo personagem cujo nome glorioso eclipsou os esforços dos seus antecessores. Dominado pela ideia de descobrir o caminho marítimo das Índias Orientais, o infante Dom Henrique tomou a peito ministrar os audazes navegantes as noções de astronomia e cosmografia. Desde cedo, os filhos de Israel, portanto os judeus, tinham contribuído para o progresso da marinha. A cada nau ou galé, mandada construir pela coroa, davam de foro uma âncora e uma amarra. Aonde se encontra isso? Essa informação se encontra na obra de Herculano, História de Portugal. Tá? Bem. Senhores de avultadas riquezas, exerceram durante os séculos XIII e XIV notável supremacia no comércio marítimo. Quando Afonso IV proibiu a saída dos judeus, oprimidos pelos impostos que instituíra, as rendas alfandegárias decresceram extraordinariamente. Para evitar o declínio do tráfico mercantil, o soberano viu-se forçado, decorridos 2 anos, a permitir que os negociantes israelitas, mediante o compromisso de voltarem dentro de certo prazo e fiança idônea, demandassem as praças estrangeiras. No governo de Dom Fernando, os descendentes de Judá absorveram o comércio internacional, que exigia embarcações e marinheiros. Até o século XV, eles se distinguiram na península, juntamente com os mouros, como os primeiros cultores das ciências relativas à navegação. Ora, essa informação vocês podem encontrá-la na obra do cronista Régio Damião de Góis, Crônica do Príncipe Dom João. Vítimas da intolerância religiosa e excluídos de um certo número de profissões, retraíam-se a leitura e a meditação. A astronomia e a cosmografia, bases da ciência náutica, atraíam o espírito dos sábios hebreus. Eles traduziram do árabe e do latim os mais célebres tratados sobre o astrolábio e o quadrante e publicaram uma série de escritos originais. Do século XIII ao XV, desenvolveram uma prodigiosa atividade. Bem, o que ele coloca aqui é a verdade, não é? Em grande medida, a razão pela qual os judeus foram especializando-se cada vez mais em comércio e finança é porque a Igreja Católica sistematicamente investia contra os judeus, lhes proibindo determinadas profissões. Então, não restava a eles outra oportunidade de sobreviver, não é? Bem, no que diz respeito à corte portuguesa, a gente vê desde sempre a presença de judeus dentro da corte, muito próximos ao rei. Isso também se dava na Espanha, com uma menor influência. Mas em Portugal isso foi muito forte. E sem considerar que os judeus em Portugal tiveram um tratamento muito diferente do que a Espanha lhes reservou, né? Reconhecido, inclusivamente, por historiadores judeus. Bem, evidentemente que a história não é sempre benéfica e nem sempre interessante. Além de tudo, nós temos uma outra imensa tradição judaica em Portugal que diz respeito, entre outras coisas, aos messianismos políticos, né? Portanto, esse elemento nos descobrimentos e na própria conformação da história portuguesa é basilar. É basilar. Bom, voltando. O imortal navegador, portanto, Dom Henrique, que havia alcançado a certeza da exequibilidade do plano da Índia no cultivo das ciências cosmográficas e no trato dos viajantes e dos homens doutos, não podia dispensar a colaboração dos representantes da raça, quer dizer, dos judeus, que, por assim dizer, monopolizava os ramos do saber humano. Contratou os serviços do mestre Jacome, confiando-lhe a direção dos trabalhos náuticos da escola de Sagres. Bem, veja bem, o objetivo dele aqui é falar dos judeus, mas vamos lembrar o seguinte. Nós temos uma outra perspectiva e uma outra janela aqui, torna a dizer que é a janela templária. Os templários trabalhavam com judeus, com árabes, com muçulmanos, com negros, com índios, com todo mundo, né? Então, dentro da ordem do templo, nós temos também um outro grande ramo, tá? Bem, continuando. Era o judeu maiorquino, de Maiorca, um dos mais afamados cosmógrafos da sua época, o mestre Jacome, né? E tão exímio na arte de construir bússolas, que se tornara conhecido pela alcunha de o judeu das bússolas. Em Sagres, ninho dos primeiros investigadores dos mares, não desmereceu a fama do seu nome. Aplicou o astrolábio à navegação, aperfeiçoou a bússola e delineou as cartas planas, de que se serviram Perestrelo e outros marítimos exploradores. Ensinou aos pilotos lusitanos os primeiros fundamentos da navegação e o fabrico dos mapas e dos instrumentos náuticos. As suas lições, derramando conhecimentos que os discípulos transmitiram aos mais notáveis navegadores e cosmógrafos de Portugal, facilitaram a obra delineada pelo grão-mestre da Ordem de Cristo. À Escola de Sagres pertenceram Bartolomeu Dias, Pero de Alenquer, Francisco Faleiro, Pedro e Jorge Reinel, Diogo Ribeiro e outros contemporâneos de Duarte Pacheco. Pedro e Jorge Reinel, é preciso lembrar, são dois pretos. Aqui não existe nenhuma grafia preconceituosa, viu? Era como eles eram identificados na documentação coeva. E os portugueses marcavam com a cor não como um sinal de preconceito, mas como um distintivo de localidade. Então é preciso ter muito cuidado ao ler as documentações. Hoje em dia, com esse pensamento dessa esquerda delirante, tudo virou preconceito, exclusão racial. Não é verdade, não. Né? Dom João II, que levando para o trono a experiência dos negócios da Guiné e da Mina, concentrou toda a atenção no plano do descobrimento marítimo do opulento Império da Ásia. Encontrou na ciência astronômica dos judeus um poderoso auxiliar. Entre os mais conceituados membros da Junta dos Matemáticos figuraram mestres Rodrigues e José Vizinho, ambos físicos da Real Câmara, Martim Berraim, alemão estante em Portugal desde o reinado antecedente, e o cartógrafo mestre Moisés. Descobrir um novo método para o cálculo das latitudes foi o principal objetivo da criação da junta. A estrela polar guiava os navegantes até ao Equador. Apenas transpunham a linha equatorial, perdiam-na de vista. Ela mergulhava-se no horizonte. Graças à energia dos mestres José Vizinho e Rodrigo, a junta dos matemáticos, simplificando o astrolábio planisférico ou plano, usado pelos que se dedicavam à astrologia judiciária, produziu o astrolábio náutico. Vertido do hebreu para o latim por José Vizinho, o Almanaque Perpétuum, de Abraão Zacuto, forneceu os elementos necessários ao cálculo das latitudes. Em 1485, o discípulo do egrégio professor de Salamanca percorreu toda a costa da Guiné, a fim de verificar a exatidão das regras propostas para as observações das latitudes por meio da altura meridiana do Sol. Voltando a Portugal, apresentou aos colegas o resultado dos seus estudos, elaborando-se um regimento que apontava aos mariantes a maneira de resolver os problemas da astronomia náutica. A política religiosa dos reis de Espanha, arrojando para longe das fronteiras as classes mais laboriosas do país, levou a Portugal um dos maiores cooperadores da obra dos descobrimentos marítimos. É quando a Espanha expulsa os judeus, não é? Abraão Zacuto, que através de suas obras tanto influíra nos trabalhos da Junta dos Matemáticos, tornou-se o conselheiro de Dom Manuel nos negócios de vulto. Foi o eminente sábio quem prognosticou o feliz êxito da armada de Vasco da Gama, dando ainda instruções sobre a teoria das tempestades, a época mais favorável à navegação, as tábuas de declinação por ele compostas, o regulamento náutico e a aprendizagem dos pilotos. Essa informação, aqui para sinalizar, vocês a terão na obra de Gaspar Correia, né, em Lendas da Índia. Ao findar o século XV, os navegantes portugueses achavam-se, pois, cientificamente preparados para a travessia do Atlântico. Todas as caravelas que demandavam as regiões ultramarinas recebiam, além das cartas marítimas, portulanos e mapa-mundos, um astrolábio e um exemplar do regimento. O astrolábio era o mais estimado dos instrumentos náuticos. De Vera Cruz, escrevia o piloto da frota cabralina na carta de 1º de maio de 1500: tomar-se a altura do sol, melhor com astrolábio que não com quadrante nem com nenhum outro instrumento. Essa é a carta que o mestre João Faras, que era o cronista oficial da frota, e não Pedro não Pedro não Caminha, não é? Escreve a Dom Manuel. O regimento continha as tábuas de declinação solar, que, no dizer de um autorizado historiador, constituía invenção admirável e proveitosa, que muito animou os nossos e abriu mais o caminho do descobrimento da Índia, em que por isso lhe está em grande dívida Portugal e toda a Europa. Bem, segundo pesquisa de historiadores especialistas no tema, o feito, os descobrimentos marítimos, a tecnologia que envolveu e a ciência que envolveu os descobrimentos marítimos, para a gente ter uma ideia do que foi aquilo, foi superior várias vezes a todo o aparato científico tecnológico que foi usado para lançar o homem à Lua. Tá? Bem, a ciência hebraica fornecer os recursos indispensáveis à navegação de longo curso. Jacome de Maiorca ensinara a cartografia e o fabrico das bússolas. Abraão Zacuto organizou as tabelas e tábuas astronômicas. José Vizinho e outros membros da Junta dos Matemáticos inventaram o astrolábio náutico e compuseram o regimento por onde se deviam guiar os mariantes. Sem a preparação científica e profissional dos marinheiros, sem as noções de cartografia e de astronomia prática e sem as tábuas e os instrumentos náuticos, as viagens através de mares desconhecidos seriam impraticáveis. Os descobrimentos marítimos não poderiam realizar-se antes de resolvido o problema de orientação dos navegantes no hemisfério sul. Foram os judeus peninsulares que encontraram a solução do problema. Eles abriram caminho dos mares aos valorosos nautas, ensinando-lhes os novos métodos de navegar e dando-lhes instrumentos próprios para observar o sol e as estrelas. Não se pode, por atribuir exclusivamente aos desbravadores do oceano o bom êxito das empresas marítimas. Para ele, concorreram igualmente os cientistas hebreus. Da colaboração da teoria e da prática, resultou o sucesso da obra concebida pelo gênio do navegador e continuada pela visão do príncipe perfeito, Dom João II. A glória dos descobrimentos deve ser partilhada entre os heróis e os sábios. Na epopeia marítima de Portugal, os hebreus desempenharam um papel de grande relevo. Sua missão consistiu em prover os pilotos dos meios de se dirigirem sobre os mares. As viagens de Bartolomeu Dias e Vasco da Gama assinalaram uma nova fase na história da ciência da navegação. O descobrimento do Brasil não se deveu ao espírito de aventura de homens inconscientes, mas sim ao esforço metódico e persistente de sucessivas gerações. Foi a consequência lógica e fatal das explorações marítimas do século XV. Bem, quero aqui deixar um outro à parte, que é o seguinte. Evidentemente, os judeus têm que ser trazidos para dentro do processo dos descobrimentos, né? Toda a ciência, bem como os árabes. E quem sempre fez essa ponte, muitíssimo bem, foi a Ordem do Templo. A Ordem de Cristo, desculpe. Né? Os Templários, depois a Ordem de Cristo. Dom João II torna-se ele próprio, depois que assassina o grão-mestre da Ordem de Cristo, o grão-mestre da Ordem. Né? Ora, um aspecto aqui interessante, quer dizer, a partir do momento que você sabe que o astrolábio foi originário das obras das medições de astrologia, né, e de astronomia, é preciso lembrar que os judeus eram, desde todo sempre, exímios astrônomos e astrólogos. Né? Portanto, isso não é algo recente. Isso faz parte da história judaica. E, novamente, a astrologia caiu em grande desuso e foi, bem como a astronomia, né, altamente prejudicada em razão da briga da Igreja Católica, né, que proibiu o uso, sobretudo, da astrologia. Mas isso independe, porque o conhecimento era presente. E eles continuaram usando. E mesmo depois das proibições da Igreja Católica, a astrologia continua a ser ensinada pelos jesuítas no famoso Colégio de Santo Antão. Né? Há cinco tipos de astrologia. A Igreja não proibiu todas. Mas, evidentemente, que esse embate entre religiões atingiu, inclusivamente, os campos científicos. Né? Porque, veja, como é que você plantava antigamente? Era segundo o ciclo do Sol e da Lua. Portanto, aquilo que nós chamamos de astrologia, ela tinha uma aplicação eminentemente prática. Não era só a leitura de um mapa astral, não. Aquilo era um conhecimento aplicável ao terreno da agricultura. Eis o ponto. Então, uma vez que você proíbe aquele uso, o que você está proibindo? Você está proibindo o uso de lavrar a terra, pomba. Não é? Esse é o ponto. É grave a proibição. Tá? Esses assuntos hoje em dia no Brasil são assuntos complicadíssimos de serem falados, de astrologia, de astronomia, porque criou-se, tem a falsa direita lavético-bolsonarista resolveu criminalizar e ramos e setores incultos de protestantismo, de cristianismo, de catolicismo, resolveram demonizar, mais uma vez, a astrologia, tirando o conhecimento do contexto. Não é? Ela não se presta somente, longe disso. Aliás, a avaliação de mapa natal é praticamente um efeito secundário dentro do conhecimento de astrologia, sobretudo naquela altura. Ela tinha outras aplicações. E, repito, o uso para o calendário, do calendário astronômico e astrológico, era fundamentalmente aplicado aos recursos de agricultura e de plantio. Tá? Bem, voltando. A frota de Pedro Álvares Cabral, a mais formosa e poderosa até aquele tempo para tão longe partir, não aportou as plagas de Santa Cruz, impelida pela fúria das tempestades. Ela desviou-se propositadamente da rota da Índia, a fim de tomar posse definitiva da nova terra. Né? Ora, Pedro Nunes, numa coleção de um documento publicado por Joaquim Ben Saúde, deixa absolutamente claro que o descobrimento do Brasil foi intencional. Né? Tá? A tomada de posse do Brasil. Em 1500 dá-se a tomada de posse definitiva. Trouxeram o almirante. Portanto, os portugueses já estavam aqui. Eu já falei isso por diversas vezes. E continua-se ensinando nos livros brasileiros que a esquadra de Cabral chegou ao Brasil por acaso. Né? Trouxeram o almirante um exemplar do regimento do Astrolábio com tábuas náuticas e o Tratado da Esfera, de Sacrobosco. Né? No dia 27 de abril de 1500, mestre João Faras e os pilotos de Álvares Cabral e de Sancho de Tovar saltaram em terras brasileiras e, servindo-se das tábuas de Abraão Zacuto, tomaram a medida do sol do meio-dia, com insignificante desvio da realidade matemática. A precisão dos aparelhos náuticos, construídos pelos cosmógrafos israelitas, e a cultura de Bartolomeu Dias, Duarte Pacheco e outros capitães, educados na escola Jafuda, Cresques, José Vizinho e Zacuto, permitiram à esquadra o não desviar-se do rumo que lhe fora traçado. Assim, a influência hebreia se projetou sobre o descobrimento do Brasil, um dos elos na cadeia das discussões marítimas dos portugueses. Não se limitaram os crentes do Talmud à colaboração científica. Possivelmente, alistaram-se entre os armadores dos navios mercantes incorporados à frota de Pedro Álvares Cabral, pois os cristãos novos formavam, então, a burguesia portuguesa. Um representante da raça, o intérprete Gaspar da Gama, tomou parte na expedição e assistiu à solenidade da posse de Vera Cruz. Colaborara na organização das instruções e, pela sua reconhecida experiência das coisas do Oriente, serviu de conselheiro do almirante. Mais de uma vez, a sua opinião predominou nos conselhos dos capitães e pilotos. A coroa portuguesa, absolvida pela plantação do Império Asiático, não interessava a exploração comercial de Vera Cruz. Veja bem, estamos entrando no assunto, não é? O pau-vermelho, ou pau-brasil, que as colônias espanholas produziam em abundância, estava longe de poder competir com as pedrarias do Oriente. Portugal inteiro arremessava-se para a Índia. País pequeno e pouco povoado, exauria todas as suas forças na conquista, que cada vez mais reclamava maiores sacrifícios. Sem gente nem capitais para colonizar as novas possessões, Dom Manuel viu no arrendamento o único meio de assegurar o domínio das terras americanas. Na verdade, o que Dom Manuel está fazendo é o que Portugal já tinha feito nas experiências das Ilhas Atlânticas. Ele simplesmente está, e bem como na conquista do Algarve, ele simplesmente está dando ampliação, com algumas modificações, evidentemente, ao projeto de expansão territorial portuguesa. Tá? Então, o que é aplicado no Brasil já havia sido aplicado, o modelo, né, de gestão dessas terras, porque essas terras faziam parte da coroa portuguesa, não eram colônias. Eu já falei muito sobre isso. Então, o modelo de gestão era o mesmo. Claro que vai havendo ajustes, né? Então, não é que Dom Manuel viu. Essa era a única forma. Não devia ser avultado o número dos pretendentes. E não era mesmo. As viagens ultramarinas eram dispendiosas e arriscadas, e a nova colônia não oferecia produtos de possibilidades mercantis. Poucos se atreveriam a aceitar as condições do contrato. Um grupo de capitalistas cristãos, novos, portanto judeus, obteve por 3 anos o privilégio exclusivo para a exploração do litoral brasileiro. Esse detalhe é muito curioso, esse detalhe, porque isso está num documento chamado Cartas de Piero Rondinelli, Raccolta Colombiana. E a historiografia brasileira simplesmente ignora esse fato, né? Dando a entender que foi a coroa portuguesa que explorou o pau-brasil e fez o comércio do pau-brasil, ou traficou o pau-brasil, como queiram. Né? Não, isso foi um contrato entre a coroa e ricos comerciantes e banqueiros judeus. Tá? Ora, à frente do consórcio encontrava-se Fernão de Noronha. Fernão de Noronha nada mais é do que Fernão de Noronha, aquela ilha paradisíaca no Nordeste brasileiro. Fernão de Noronha recebeu o nome de Fernão de Noronha graças a Fernão de Noronha, que era o rico comerciante, o capitalista, né, judeu, responsável por extrair pau-brasil do litoral brasileiro. E depois, juntamente com esse consórcio oficial, veio a pirataria inglesa, francesa, espanhola, não é? Na extração do pau-brasil. Isso aqui virou uma rapinagem fora de série pelas outras potências, não é? Então, à frente do consórcio, encontrava-se Fernão de Noronha, que apenas chegara a Portugal à notícia do descobrimento, partira com 3 caravelas em demanda de Veracruz, onde descobriu a ilha Quaresma, hoje conhecida pelo nome do descobridor e primeiro donatário, Américo Vespúcio, a quem el-Rei incumbiu de reconhecer o valor e a extensão das novas terras, nada encontrou de proveito, exceto infinitas árvores de pau-brasil, de canafístula, às quais se tira a mirra e outras maravilhas da natureza. Tão rendoso, porém, se mostrar o carregamento de pau de tinta, que logo após o seu regresso, o capitão da armada de 1501 firmava o contrato com a coroa. É curioso, né? O Américo Vespúcio não tem encontrado nada aqui no Brasil que seja digno de feito. Isso aqui tem outras leituras, né? No que diz respeito à atuação, quanto a mim, da coroa portuguesa. Expirado o prazo, renovou-se o arrendamento por 10 anos, mediante o pagamento anual de 4 mil ducados, que equivaleriam hoje a cerca de 1.000 contos, comprometendo-se ao rei a não admitir daí por diante o trato do pau-brasil com a Índia. Ora, o comércio de pau-brasil, o comércio da tinta vermelha, não é? Eu também já falei sobre isso, existe um testemunho muito interessante do século XIV, de Chaucer, em Contos da Cantuária, em que ele usa a seguinte expressão, que as mulheres pintavam as bochechas com o vermelho, com o pau-brasil de Portugal. Aí, veja, o vermelho na Europa, naquela altura, era uma cor, e é uma cor até hoje, caríssima e da nobreza. Então, o comércio dessa tinta, naquele momento, de posse dos judeus, é extremamente significativo. Mas nós também temos esse outro documento, e tem documentos de Veneza também, dos portos de Veneza, onde Portugal comercia pau-brasil. De onde ele traz esse pau-brasil? Qual é a frota que está trazendo? Então, tem algumas questões dentro da história que é preciso resolver. Então, veja, os judeus ficam 13 anos fazendo comércio para o Brasil. Né? De 1501, ou praticamente 1500, até 1514. Tá? E o rei, evidentemente, compromete-se, claro, segundo o acordo, a não... deixar entrar o vermelho, digamos, né, a tinta vermelha vinda das Índias, privilegiando claramente os investidores judeus. Né? Entre as obrigações impostas aos concessionários, destacava-se a de mandar descobrir em cada ano 300 léguas de terra para adiante, isto é, para o sul do último ponto até então atingido. Olha, essa informação é muito curiosa, porque ela foi publicada no Lunar do Dachá, do Chá Masser. Né? É um relatório publicado no Centro do Descobrimento da América. Tá bem? E esse dado é um dado muito curioso. Porque é preciso... O que, que está em perspectiva aqui? Ah, é só o comércio? Não. Entre outras coisas, o alargamento das fronteiras. Porque a gente tem por trás disso o Tratado de Tordesilhas. Não é? Então, o Brasil vai, fica em cargo, entre outras coisas, dos concessionários, exploradores de pau-brasil, e ampliando a faixa de terra conhecida. Vai mapeando aquilo ali. Né? É muito interessante todo esse planejamento. E isso, evidentemente, vai gerando uma documentação vastíssima, poderosa, profunda. Continuando. Por que que ninguém fala de Lunardo do Chá Masser? Ora, voltando aqui, fiéis ao contrato, os arrendatários aprontaram uma frota de 6 navios, que, sob o comando de Gonçalo Coelho, costearam cerca de 240 léguas sem encontrar fim e construíram uma feitoria fortificada em Cabo Frio. Aqui está no Rio de Janeiro, né? Anualmente enviavam por sua conta homens e navios à terra de Santa Cruz. Então veja que a gente tem um tipo de notícia, não é? Que está entrando diretamente para conhecimento direto de um ramo empresarial e que não está passando necessariamente para a coroa portuguesa. O comércio do pau-brasil ganhou rápido incremento. À sombra das fortalezas edificadas no descoberto, assentaram-se as primeiras feitorias. Ali ficavam indivíduos encarregados de preparar os touros e colocá-los em lugar apropriado ao carregamento das naus. Os indígenas, a troco de quinquilharias, cortavam as matas e conduziam os paus para bordo, utilizando-se de machados e outras ferramentas fornecidas pelos portugueses. As relações entre os judeus conversos, que os judeus conversos mantinham com os agentes comerciais de Castela, França e Países Baixos, facilitaram a colocação do pau-brasil nos principais mercados de Europa. O atraso dos processos fabris, pois não se conheciam ainda as anilinas artificiais, valorizava madeira de que se extraía um líquido escarlate usado na tinturaria, nos tecidos de algodão e de linho e em miniaturas de manuscritos. Exportavam os cristãos novos 20 mil quintais de pau de tinturaria. Cada quintal posto em Lisboa custava meio ducado e era vendido em Flandes por 2,5 a 3. Olha o lucro abissal que havia em Flandres. Em princípios de 1511, Fernão de Loronha, associado com outros mercadores, armou a nau Bretoa, que largando do rio Tejo, em 22 de fevereiro, aportou a Cabo Frio, de onde, após uma estada de 2 meses, voltou com 5.009 touros de pau-brasil, 36 escravos, 23 toins, 16 gatos, 16 saguis, 15 papagaios e 3 macacos. Quem fala sobre isso é o Capistrano de Abreu, não com uma voz muito boa em relação a essa narrativa, mas o Capistrano de Abreu, na obra dele O Descobrimento do Brasil, narra isso, né? Ao findar o arrendamento, os mercadores judeus não interromperam as ligações mercantis com o Novo Mundo. Seus navios continuaram a frequentar os portos do imenso litoral brasileiro. De Portugal, transportavam panos para o vestuário, pentes, espelhos, facas e navalhas, instrumentos de lavoura, alfinetes e agulhas, anzóis, chamarizes para pássaros e outras mercadorias. Em troca, recebiam carregamento de plumas, armas e utensílios indígenas, papagaios e macacos, e principalmente madeiras para uso da tinturaria e da marcenaria. Durante as 3 décadas primitivas, os especuladores israelitas cultivavam o tráfico de Santa Cruz. Correram às costas brasileiras, monopolizaram o comércio pau-brasil, fundaram feitorias, alcançaram fortalezas, introduziram no país os primeiros instrumentos de civilização e derramaram pelas principais praças europeias os produtos daquelas remotas regiões. Eu vou parar por aqui, não é? Quer dizer, porque o artigo é longo, né? Mas isso aqui já dá uma ideia, evidentemente, da presença judaica, não é? Portanto, quando se fala em tráfico de pau-brasil, é preciso entender o sentido em que isso está sendo aplicado, tá? Ora, o próprio nome Brasil, que vai acabar se sobrepondo, dá-se em razão disto. Quer dizer, a terra chamava-se Vera Cruz e depois em razão, porque Brasil ou brasileiro era exatamente o indivíduo que lidava com o tráfico de pau-brasil, né? Era uma atividade mercantil, onde a razão de Frei Vicente do Salvador se insurgir contra essa maledicência do demônio, digamos assim, né? De trocar o nome de terra de Vera Cruz para Brasil. Bem, mas isso nos dá uma dimensão, portanto, da atividade comercial. É claro que, uma vez que no comércio todo mundo se conhece, ainda mais naquela altura, você tem uma sequência de produtos sendo despejados na Europa. Vai para Lisboa, que era um grande porto, um grande centro comercial, e depois vai diretamente para o centro da Europa, para Flandres. É claro que essa atividade comercial dos judeus vai despertar a curiosidade e a concorrência de outros povos, né? E, evidentemente, depois de Dom Manuel, sucede Dom Manuel Dom João III. Dom João III é o rei que vai criar as chamadas capitanias hereditárias, não é? Mas vamos ver que, na esteira desse processo todo de ampliação de fronteira, de alargamento, né, de comércio, a própria coroa vai se aproveitar daqueles pontos, daquelas feitorias abertas. E, evidentemente, uma outra vertente de comércio e de entrelaçamento interpopulacional que ultrapassa a fronteira do Portugal continental, em razão desse comércio que foi estabelecido, vai sendo colocada dentro do Brasil, não é? Bem, é muito interessante estudar a história dos cristãos novos, realmente, no que diz respeito a esse processo inicial e a grande contribuição que eles vão dar para os primeiros povoamentos brasileiros, né, que é um assunto até hoje também completamente descredenciado pela historiografia nacional. Não dá para entender a razão disso. Sinceramente, não dá. Não pode ser em pleno século XX, XXI, né? Não poderia, pelo menos em tese, ser resultado de um mero preconceito religioso, né? Tampouco isso tudo pode ser tratado sobre uma ótica inquisitorial. Quer dizer, o silêncio da historiografia nacional em relação a isso é criminoso, sob todos os aspectos, né? Então, eu quis trazer essa obra do Solidônio. E isso foi lançado no Brasil, na década de 40. Não se fala disso. Aqui, esses assuntos relacionados ao universo judaico vão ficar restrito aos estudiosos de judaísmo, né? Ou das influências judaicas. Mas quando a gente vai para a historiografia oficial, muito pouca gente vai falar disso. E é importante que se fale, porque isso é uma essa presença é uma presença muito sólida e muito consistente, não é? Ao mesmo tempo, junto com essa presença, é preciso entender o modo como a coroa se relacionava. Quer dizer, a coroa, Portugal foi um império gigante que esteve nos cinco continentes. Como é que ele mantinha esse império? Como é que ele financiava? A loja, então há uma lógica ali por trás desse grande processo de administração e de investimento, tá? E uma lógica extremamente avançada para a época. É isso que é preciso entender também, né? Bem, nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem.